Salve, salve, comunidade! Como vocês estão, Brasil Varonil? Aqui é a Ana, preta libriana, tagarela, louca dos áudios, pronta para bater um papo com vocês hoje. E começando com um grande comunicado de que sim, amigos, estamos no Instagram, finalmente. Só pesquisar lá essa arroba louca dos áudios, tá bom? E já dá aquele follow maravilhoso, tá bom? Quero mandar também um abraço muito especial para o meu colega de grupo, Thiago Guariglia, que é o seguidor número 700 lá do Instagram, que também é membro do grupo Chico Barney. Inclusive, um abraço para o pessoal do grupo Chico Barney, que é um grupo maravilhoso do qual eu faço parte. Um grupo que promove gostosas gargalhadas. É um grupo sensacional, gente. Gente, vamos lá. Vamos falar do que realmente interessa. A Thelma ganhou o Big Brother. A Thelma ganhou o BBB 20. Gente, eu tô em êxtase com isso. Minha torcida foi pro Babu desde o começo, porque eu me identifico em muitos pontos com ele. A personalidade do Babu é muito parecida com a minha em muitos aspectos. Mas a Thelma ter ganhado significa muito pra pessoas pretas como eu, né? Pessoas pretas desse Brasil varonil que ainda, né? É um país que ainda finge que não é racista, né, amigos? Mas a gente sabe que não é bem assim, não. Thelma, que passou boa parte do programa sendo chamada de planta, teve apoio da Thaís Araújo, da Preta Gil, da Isa, de todo o Black Twitter e de inúmeras pessoas que se identificaram com essa escorpiana de 35 anos de idade. Assim como muitas de nós, Thelma foi a única negra em sua turma da faculdade. Detalhe importante, a turma era formada por 100 estudantes, 99 brancos e uma negra. Thelma teve apoio, inclusive, da Viola Davis. Gente, é muito. Sente o peso disso, Brasil. A Viola Davis. Gente, no dia que eu receber um apoio de uma pessoa tão foda quanto a Viola, o piripaque é garantido. É garantidíssimo. Vocês podem ter certeza absoluta. A Thelma tem uma história de vida muito foda. Muito foda. É incrível a história dela. Ela foi adotada com poucos dias de vida e em agosto do ano passado ela perdeu o pai dela, Carlos Alberto Assis. A Thelma sempre teve muita vontade de ser médica e todos os esforços dela foram para isso, para que ela conseguisse fazer a faculdade de medicina. Ela estudou por muito tempo em cursinhos, batalhou para ter bolsas de estudo e ela conseguiu por 3 anos estudar em cursinhos até que ela foi contemplada com uma bolsa do ProUni e fez medicina na PUC de São Paulo. A Thelma, assim como eu e mais de 1,2 milhão de pessoas. Olha só. Ela também fez parte desse belo programa Universidade para Todos. Muitas mulheres pretas se viram na Thelma por tudo que ela representa e porque as vivências das mulheres pretas são muito parecidas, muito parecidas. Você não pode gritar porque você vira raivosa, mas se você não grita, você é a planta. Quem nunca, né? Não existe um jeito certo de ser negra não, tá, meninas? Eu vou deixar já essa dica aqui. Se você é do tipo que grita, grita mesmo. Se você é do tipo que fica calma ou que tem outras formas brandas e pacíficas para lidar com as questões que fazem parte do nosso, da nossa vivência, gente, vai lá. Sabe, não existe um jeito único de ser negro. Não existe um jeito único de ser negra, tá? Um jeito único, um jeito certo. Tá? Então não caiam nessa arapuca aí, viu? Essa arapuca aí que vocês sabem o nome que tem. Thelma, assim como eu e você, preta que tá me ouvindo, também teve uma relação de ódio com o próprio cabelo. Aquele maldito padrão do cabelo liso, sabe? Que fez eu, você, Thelma e um monte de outras pessoas pretas usarem guanidina e outras coisas fedorentas no cabelo. Aquilo fez parte da vida da gente. É um horror. Eu tô há 10 anos sem passar isso no cabelo, graças a Deus. E a Thelma fez transição capilar há 3 anos. E hoje ela está aí, né? Musa do verão, milionária, com seu cabelo crespo, maravilhoso. Thelma é dançarina na Mocidade Alegre. E ao longo do programa a gente viu que dançar é uma das grandes paixões dela, né? Dançou todos os dias e nas festas foi a líder do grande movimento do Inimigos do Fim. Feminismo e racismo foram duas pautas bastante recorrentes nessa edição. Feminismo que não discute raça e classe, gente, tem um nome: supremacia branca. Um feminismo que é usado para oprimir pretos e pobres também é supremacia branca, Tá? E a gente viu que nem toda sororidade e empatia foram destinadas à Thelma quando ela precisou. Não foi na mesma intensidade, não foi na mesma proporção. Se muitas participantes tiveram apoio de toda a casa em muitas situações, assim, a Thelma pôde contar com poucas pessoas. Com poucas pessoas mesmo. E assim como muitas de nós, a Thelma também foi deixada de lado quando a sua então amiga começou um romance dentro da casa. Programas como Big Brother, gente, eu já falei isso, né? Não são experiências antropológicas, eu deixei isso bem claro lá no episódio 31, que eu falo sobre casamento à cega, sobre o próprio Big Brother e outros realities. Eles não são experiências antropológicas, pelo amor de qualquer coisa, não usa isso como justificativa. Experiências antropológicas são muito diferentes daquilo. É um programa de entretenimento e se você precisa de uma justificativa científica para assistir um programa, assim, use outra, sabe? Não, a antropologia não vai ser seu escudo para isso não, tá? Não é experiência antropológica. Mas são programas, né? Big Brother e outros realities, são programas que geram oportunidades para debates, principalmente quando as minorias estão ali representadas, sabe? A Thelma e o Babu foram vítimas de racismo lá dentro e a internet se tornou um campo de discussões acaloradas sobre esse feminismo que ampara mulheres brancas a reproduzir racismo. Racismo estrutural também foi uma pauta constante nos debates, a ponto de ser usado como justificativa para falas racistas. Eu nunca pensei que eu fosse viver para ver uma coisa dessa. Primeiro a gente vê pessoas racistas ganhando dinheiro, depois a gente vê pessoas brancas falando sobre racismo e usando todo o estudo feito sobre racismo para justificar e atenuar as falas e atitudes racistas de outras pessoas, assim, e ainda tive que ver brancos fazendo campanha antirracista e depois sendo racistas ganhando dinheiro com essa campanha, é de explodir a cabeça, é muito maluco tudo isso. Mas eu não vou entrar nesse assunto aqui, eu vou deixar na descrição do episódio o link do vídeo do Murilo Araújo, do canal Muro Pequeno, que ele fez um vídeo maravilhoso sobre esse tema, e eu acho que ele tem mais notoriedade para falar sobre esse assunto. Eu não quero entrar nesse detalhe aqui, mas vocês podem fazer isso assistindo o vídeo do Murilo, que ficou muito, muito legal, do Murilo Araújo, tá? A Thelma, o Babu e a Fly foram os únicos negros num programa que teve 20 participantes. Como um programa de entretenimento num país com 56% da população negra tem apenas 3 participantes negros. 3, sabe? É muito desproporcional, extremamente desproporcional. A vitória da Thelma num cenário desse deixa a gente feliz, mas mostra o quanto o nosso país ainda precisa avançar no combate ao racismo e suas respectivas mazelas. Aí vocês vão falar assim, ah, mas é só um programa. Beleza. Você, que é negro, você pode contar inúmeras vezes quando você foi o único negro em algum rolê. Eu mesmo posso listar um monte aqui. Todas as pessoas negras já foram as únicas no rolê em vários momentos, mais de uma vez na vida. É muito... Isso é um reflexo, isso não é uma mera coincidência, tá? Eu confesso, gente, que eu duvidei que a Thelma fosse ganhar. Não por ela, não por desacreditar no potencial da Thelma. A Thelma é super carismática, animada pra caramba, divertida, leal, sabe? Firme nas suas convicções. Ela é muito incrível, cara. A Thelma é muito foda. Mas eu duvidei que ela fosse ganhar porque os debates na internet não apontavam pra esse resultado. Além também do fato de que, né, o Brasil não é um país que permite, por exemplo, que dois pretos ocupem o mesmo lugar de destaque. E isso também tem toda uma problemática. Também me preocupei porque não tem muito tempo que uma pessoa racista ganhou esse prêmio, né? Então, assim, eu fiquei muito, muito pé atrás, assim, sabe? Fiquei até com medo de alimentar minhas esperanças. E além do fato também de que, gente, olha, uma coisa que me desanimou muito, muito, foram os administradores das redes sociais da Thelma. Meu Deus! Uma pessoa lá no Black Twitter deu um nome pra isso, Infiltrados em Wakanda. Porque, pelo amor de Deus, meu coração de social media ficou em pedaços com esses perfis. Como que você administra o perfil de uma mina preta tão foda quanto a Thelma, sem destacar o quão forte é a história dela, o quão incrível e maravilhosa ela é? Muitas falas da Thelma não foram aproveitadas nas redes sociais. Muitas, muitas falas. Sério, gente, ó, se alguém estiver aí me ouvindo e tiver intenções de participar de um BBB e precisar de uma social media, ó, pode me chamar porque eu me garanto, sabe? Me contrata, principalmente se você for uma pessoa preta, pode me contratar porque, assim, eu me garanto no serviço, tá? Eu me garanto, sou social media, tenho muita experiência. Gente, eu me garanto. Porque, pelo amor de Deus, fazer uma lambança daquela, bicho, sem condições, sabe? Mas me alegrou muito, cara. Eu fiquei muito feliz de ver uma preta milionária, uma mulher desacreditada chegar ao topo. Toda mulher preta sabe o que é ter a sua capacidade, suas habilidades colocadas em xeque o tempo todo. Ouvir que a gente não vai conseguir, ou que a gente não vai tão longe, porque a gente não faz isso, a gente não faz aquilo, a gente não tem isso, a gente não sei o quê, a gente isso, a gente aquilo. Contrariando as estatísticas, até a minha nova milionária, nova campeã, eu acho isso muito foda, muito foda. Eu espero que ela realize muitos sonhos com essa grana que ela ganhou. Eu espero também que as próximas participantes pretas possam ter mais sossego nesses programas e que elas sejam mais respeitadas dentro e fora do programa também. Espero que os administradores das próximas temporadas sejam mais sagazes, especialmente se for social media de rede social de participante preto ou de outra minoria, porque, pelo amor de Deus, e repito, se precisar, a gente pode me contratar, viu? Eu sou muito boa no que eu faço. Falando em me contratar, gente, que tal você fechar uma publi massa comigo, hein? Que tal a gente aproveitar e fechar uma parceria, fazer uma negociação boa? Então, se você tiver a fim de negociar comigo, você pode mandar sua proposta para o podcast lda@gmail.com, tá? Você pode ser um grande apoiador deste belo podcast. É só clicar em apoia.se/loucadosaudios. É louca com K, tá? Não esquece também de seguir a gente lá no Instagram, @loucadosaudios. Se é a sua primeira vez por aqui, confira os episódios anteriores que eu falo sobre os comentários nas lives sertanejas e também sobre o primeiro ano do podcast, tá bom? Muito obrigada pela companhia, muito obrigada pela presença. Não esquece de compartilhar esse episódio com os amigos, nos grupos de WhatsApp e tudo mais. Se compartilhar o episódio no Instagram, marca a gente, hein? Um beijo pra vocês e até a próxima!